Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eis aqui mais um milagre do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, amém? É uma passagem que todos já conhecem. O título dessa pregação é O Quão Doce é o teu fruto. O quão doce é o nosso fruto. Amém? A palavra do Senhor diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que o produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Estamos aqui na tua palavra, na tua presença, para ouvir da tua palavra. Entrego-me, Senhor, inteiramente a ti, Espírito Santo de Deus, para que a tua palavra seja bendita e bem falada, Senhor. Usa-me, Senhor, meu Pai, como instrumento poderoso em tuas mãos. Agudice, Senhor, meu Pai, os ouvidos dos irmãos e das irmãs, para que eles ouçam com clareza o que o Senhor quer nos dizer, e não o que nós queremos ouvir. Pai amado, Pai querido, que a tua palavra seja bendita e bem falada. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui em tua presença. Pai amado e Pai querido, certos da tua presença, nós te louvamos, Senhor, e bendizemos para todos sempre. Amém. Podeis vos assentar? A palavra do Senhor, ela é simples, porque ela procura nos ensinar com a maior clareza. E a palavra do Senhor usa de palavras figuradas para representar o homem, para representar o Senhor. Se nós formos olhar para o Antigo ou Velho Testamento, nós vamos ver que o homem é comparado a uma árvore. O homem prudente ou o homem sábio, segundo a palavra, é aquela árvore que fica junto às águas, estende as suas raízes próximo ao ribeiro. Que feliz é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Mas a palavra diz também que o homem é um arbusto no deserto. perdoe-me. Porque ele não ouve a voz do Senhor, ele confia na palavra do homem, e o seu fruto é o fruto da carne. Seria o ímpio, seria o nécio. A palavra do Senhor nos ensina, desde a primeira letra até a última, o amor enorme dele por nós. Nós, como as árvores próximo ao ribeiro, o Senhor cuida da nossa vida, protege a nossa estrutura, porque a palavra diz, pode vir os ventos, pode vir a secura, mas as folhas desta árvore permanecerão verdes. Pode vir as batalhas, podem vir as tempestades, podem vir os malfalares, mas graças a Deus manteremos em pé. Sentimos às vezes, por somos carnes, temos muito que aprender com o Senhor. E às vezes nós damos uma balançada, mas nunca perdemos o nosso verdor. Já o ímpio ou o arbusto do deserto, hoje eu tenho que falar do exército, hoje senão, o arbusto do deserto representa o ímpio, o homem do mundo, que é soberbo, pensa só em si, faz mal ao próximo, deseja mal ao próximo, acha que é Deus, prejudica o próximo e só pensa nele. No Salmo 1:3 diz que nós também somos árvores plantadas junto à fonte de água. E a fonte de águas vivas para a nossa vida é o Senhor Deus. É Ele que nos alimenta. E Ele diz que no momento certo nós iremos dar o fruto. E tudo que fizermos nós iremos prosperar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos acreditar e esperar no Senhor. Pois sua água é pura, sua água é limpa, a sua água vivifica a pessoa. Nós não sentamos e nem ouvimos opiniões dos escarnecedores, mas nós ouvimos a palavra do Senhor. Mais para frente, nós seguimos a palavra, veio João Batista, veio pregar o arrependimento, o batismo nas águas. E o João Batista, ele aconselhava a todos que estavam ao seu redor a produzirem o fruto do arrependimento. Amém? E esse fruto do arrependimento, ele falou diretamente para os saduceus que estavam ao seu lado, criticando, e todos aqueles que estavam à volta. E ele, na sua pregação, disse, já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Jesus Cristo, em Mateus 7:17, diz que nós temos a árvore boa que produz um bom fruto e temos a árvore má que produz um mau fruto. A árvore boa, ela não pode produzir um fruto mau. E a árvore má não pode produzir um fruto bom. E a palavra do Senhor vai nos ensinando que só há um caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos junto ao ribeiro, quando nós estamos perto das águas vivas do Senhor, nós somos bem presentes na vida do Senhor e Ele nos protege. Aí, andando mais para frente, nós começamos a ver que Jesus Cristo, Ele se compara a videira, e nós somos os ramos da videira. E cada ramo que está nessa videira tem que produzir um bom fruto, porque aquela que não produz fruto será arrancada pelo agricultor, que é o Senhor Deus. Quando nós estamos na verdadeira videira, ou nós estamos alicerçados em Jesus Cristo, nós pegamos toda a essência do Jesus, como nós pegamos toda a água viva de Deus, como foi no Velho Testamento. Quando eu vou a um supermercado, ou a uma quitanda, ou a uma feira, eu vou comprar frutas. E às vezes eu compro um cacho de uva. E vou degustar esse cacho de uva. No meio desse cacho de uva, eu posso apreciar uma uva muito doce. Eu posso apreciar uma uva aguada. Ou posso apreciar uma fruta, uma uva azeda demais. É simplesmente observar no rosto de uma criança. Quando damos uma fruta doce a uma criança, ela quer mais. Como nós damos uma fruta aguada por uma criança, ela pensa duas vezes em pedir a segunda. E quando nós damos uma fruta azeda para uma criança, ela faz careta. Nós somos o ramo do Senhor. Que fruto nós estamos produzindo? A palavra do Senhor vem falando com a gente que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. O ramo que produz o fruto bom é o ramo que produz amor, compaixão, gosta de servir, gosta de se dedicar, gosta de se prestar ao próximo, gosta de ajudar ao próximo, gosta de manusear, praticar e utilizar a palavra do Senhor todo o tempo, está pronto para a obra do Senhor, canta todo dia, vim te adorar-te, vim. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus nos dá a essência para sobrevivermos. E nós temos que gerar frutos. Que frutos nós estamos gerando? O ramo do fruto doce, ele não pensa duas vezes para trabalhar na obra do Senhor. Ele não pensa duas vezes em manusear a palavra do Senhor. Ele não pensa duas vezes em glorificar e exaltar o nome do Senhor. O fruto aguado eu classifico como aquele fruto que vem à casa do Senhor, ouve a palavra do Senhor quando quer, toma posse, às vezes, da palavra do Senhor e de vez em quando pratica a palavra do Senhor. O fruto aguado, às vezes, ele vem para a casa do Senhor, ouve a palavra do Senhor, mas presta atenção na tela do seu celular. O fruto aguado, nem sempre, ele está apto a participar da obra do Senhor. Sempre há uma desculpa. Sempre tem alguma coisa no caminho. Sempre há outro motivo mais importante. Alguns podem dizer, meu irmão, vamos participar do culto ao Senhor hoje? Ah, hoje eu não posso. Eu tenho que assistir a partida do tricolorzinho. O outro pode dizer assim, vamos ao culto do Senhor, o outro hoje também não posso. Eu quero assistir a partida do peixinho. O outro vem e fala assim, mas vamos no culto, você também não dá. Hoje eu vou assistir a partida do verdinho. E o quarto, o quinto, vamos participar da festa do Senhor, na casa do Senhor. Hoje não dá, eu tenho um compromisso. Eu tenho que assistir a partida do Timão. Muitas desculpas são dadas. Eu estou doente, mas ele assiste televisão. Eu estou com cãibra no dedinho, mas ele sai para festejar. Quando tem culto de libertação, de bênção, de cura, vem um ministrador de fora, que nem diz o pastor, e alguns que sobem aqui, o rastapé, ratatá, ele vem correndo e senta na primeira cadeira. O fruto doce, na primeira o fruto aguado, perdão, na primeira tempestade, treme de medo. Por quê? Porque ele acha que o Senhor o abandonou, mas o Senhor não o abandonou. Ele que não tem a confiança certa e não espera corretamente no Senhor. O fruto azedo. O fruto azedo eu classifico como aquele que vem à casa do Senhor obrigado. Ou porque a esposa vem, ou porque o marido vem, ou porque os pais vêm, ou porque o namorado vem, ou porque a namorada vem. Senta-se com cara fechada na casa do Senhor. Não presta atenção na palavra que o Senhor está dizendo a ele. Não glorifica o Senhor. Fica sentado, emburrado, às vezes sai da casa do Senhor, fica do lado de fora mandando mensagem para os amigos ou para as amigas. Que fruto nós estamos produzindo? Quando o Senhor nos alimenta com a água viva, que é a sua palavra, com o pão da vida, quando nós estamos com Jesus, ele nos nutre para que o nosso fruto se multiplique. Será mesmo que eu estou fazendo o meu fruto multiplicar e ser doce? O que eu faço da palavra que eu absorvo quando eu ganho do Senhor? O irmão subiu aqui e falou que muitos aí fora estão perdidos, sem emprego. Aquele que produz o bom fruto, imita Jesus Cristo e estende a mão para ajudar. Será que eu estou levando a palavra do Senhor adiante? Será que eu estou servindo o fruto mais doce que há nessa terra, que é a palavra do Senhor ao próximo? Será que eu estou trazendo aqueles arbustos do deserto para próximo ao ribeiro, para que eles um dia cresçam, se reestruturem, floresçam e deem frutos? O que eu estou fazendo com o meu fruto? Será que na minha casa o meu fruto multiplica com a leitura da palavra junto com os meus filhos? Será que o meu testemunho de vida para o meu vizinho, ele é correto? Será que o meu caminhar é correto? A irmã outro dia deu um testemunho aqui com os seus vizinhos. E a vizinha falou para ela: há algo diferente em vocês. Vocês são alegres, tem alguma coisa que eu não entendo. O Senhor falou com ela. Aquele que dá bom fruto, ouve com clareza a palavra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Nós cantamos aqui: vim te adorar-te, não é? Quero servir-te, usa-me, não é? Será que o Senhor pode nos usar como verdadeiros ramos na videira? Será que o Senhor pode nos chamar a qualquer momento para que nós possamos representá-lo em qualquer lugar? Porque nós sabemos que nós nascemos em pecados e o Senhor nos tirou das trevas. E Ele diz que das trevas nós nos tornamos luz e o fruto da luz é o amor. Não é isso? A palavra do Senhor diz que nós somos o sal da terra. Porque há muito amargor, sem tempero nesse mundo. A palavra do Senhor também nos compara com uma águia, não é? Aquele que tem Jesus no coração e se torna uma águia, a águia quando tem a tempestade, ela enfrenta a tempestade. E a força dela é tão grande que ela passa pela tempestade e sobrevoa acima da tempestade. O fruto sem sabor, não sei se ele consegue voar como a águia. Porque às vezes pode vir o medo, a insegurança por não acreditar e confiar no Senhor. Ou por não servir totalmente ao Senhor. O fruto azedo é menosprezado por todos, não é? Ele fica largado sozinho, porque nem gosta, não compra isso daí que está azedo. Às vezes tem o próprio vendedor, você comprar laranja, o vendedor, ó, não leva essa daí, eu estou sendo seu amigo. Não leva porque essa está azeda e aquela está seca. É discriminado. Mas quando nós estamos na verdadeira árvore, a videira, nós sabemos que aquele fruto azedo, ele pode se tornar doce na mão do Senhor. Aquele fruto seco, ele pode se hidratar na mão do Senhor. Basta ele ser guiado no caminho certo. Basta ele conhecer a verdadeira fonte de águas vivas. Basta ele conhecer a verdadeira videira e se aproximar dela. O fruto doce, o ramo do fruto doce, ele sabe até onde ele pode ir e onde ele deve ficar. Ele não senta nas rodinhas de certas pessoas. Ele procura desfazer essas rodinhas e trazer para junto do Senhor Jesus. Amém? O fruto aguado, ele pende aí. Porque é mais fácil o ímpio levar o fruto para o mundo do que o fruto trazer o ímpio para dentro da casa do Senhor. Que a batalha é muito grande. E sempre tem aquele convite, principalmente para os jovens hoje, né? Pô, vamos lá na festa, vai ter um churrascão lá. Não posso. Não, vamos lá. Você não precisa beber, não. Tem bebida, você não precisa beber. Fica lá com a gente, você é nosso amigo. Na minha época, chamava-se é brother. É amite. Hoje é outro, é velho. Né? E o jovem vai, tá bom, eu vou, mas eu vou ficar na minha. Não, fica lá. E ele fica na dele. Mas só que o problema, ele começa a ouvir aquelas palavras. Às vezes uns intercedem, oram a Deus e pedem perdão e que Deus haja naquela roda. Outros ficam lá, prestando atenção, às vezes entram na conversa e ouvindo aquela música, às vezes o pezinho... Não é? O pezinho vai, aí vai a mão. E ele está lá, não estou falando nada. É fácil de ir para o mundo. Porque o que o mundo oferece para ele, essas falsidades que tem aí, parece ser muito bom. Mas o fruto dele é azedo. Pode ser um fruto enrustido. Às vezes ele adoça com açúcar artificial para enganar o jovem e levar ele para o mundo. Aí ele volta da festa, vai dormir, esquece de orar ao Senhor e agradecer pelo dia. E acorda de manhã, vê dele cantar ao Senhor, ele acorda. É muito mais fácil. O Senhor nos chama por uma obra importante em nossa vida. Nós fazemos corpo, parte do corpo de Jesus Cristo. Não é isso? Nós somos soldados do exército do Senhor. Somos árvores plantadas junto ao ribeiro. Somos ramos frutíferos da videira. Somos águias. Somos sal da terra, somos luz do mundo, onde vamos buscar aqueles perdidos nas trevas para trazer diante do Senhor. Quão doce é o meu fruto. Quantas vezes essa semana eu falei de Jesus para o meu vizinho ou para alguém que está próximo a mim? A irmã ia levar um cupcake, né? Acabou levando um bolo. Estou pegando o exemplo da irmã, como tem vários irmãos aqui que vão ao hospital orar para aqueles que estão na UTI, vários irmãos que vão visitar os velhinhos, vários irmãos que vão ajudar os órfãos. Será que nós estamos ajudando as viúvas, os velhinhos, os órfãos? No livro de Oséias, o Senhor diz que ele vai ser o orvalho de Israel. Bonito, né? Por que o orvalho? Porque o orvalho, numa região desértica, cai à noite e refresca o ambiente. Às vezes nós estamos cansados à noite e o Senhor vem como orvalho. Trazer paz para a nossa alma. O orvalho refrigera o calor do dia inteiro de um deserto. Meu irmão, você está passando pelo deserto ardido? Nós sentimos o calor que tem aí. Imagina no deserto. O Senhor é teu orvalho. Ele te nutre à noite. O orvalho chega de noite. Ele devolve a nossa força, reestrutura o nosso ânimo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se nós formos ver o livro de Oséias, a população daquela época, se você lê, é a mesma coisa que você abrir o jornal na televisão, vai ser igual. Idolatria, discriminação de raças, brigas, soberbas, suborno, idolatria, feitiçaria, macumbaria, tudo. E Oséias teve que passar por Hades e mostrar que eles estão em pecados e falar sobre o amor de Deus, para que eles se arrependessem. Aí Deus ia trazer para eles, ia prosperar. Porque a misericórdia de Deus é grande, o amor de Deus é grande. Há tempo para louvar, há tempo para cantar, há tempo para orar, há tempo para ler a palavra, há tempo para estar na igreja, há tempo para ajudar o irmão, há tempo para imitar Jesus. Basta nós querermos, basta nós nos esforçarmos. Porque ainda somos pedras brutas, temos muita coisa a aprender. E o Senhor nos está lapidando cada dia mais, até que nós nos tornemos uma joia preciosa em suas mãos. A palavra do Senhor em 1 Timóteo 2, de 1 a 7, diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ação de graças em favor de todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A igreja do Senhor é chamada para interceder, para orar, para cantar, louvar o Senhor, ajudar ao próximo. Amém? A igreja do Senhor tem que desenvolver o fruto do Espírito Santo. Servir ao próximo, ajudar ao próximo e não ser egoísta. A palavra nos é ensinada para que nós aprendamos e cresçamos e ajudamos aqueles que estão caídos, aqueles que estão cegos e perdidos. Eu pergunto de novo: o quão doce é o teu fruto? Sabe que eu fiquei pensando o quão doce é o meu fruto? E eu pedi misericórdia ao Senhor. Porque às vezes nós deixamos de ajudar ao próximo na correria do dia a dia. Às vezes nós não prestamos atenção no irmão que está do lado na igreja para orar por ele. Às vezes nós não abrimos a boca para abençoar. Às vezes nós abrimos a boca para criticar. Hoje aconteceu um fato comigo, que eu vou contar para os irmãos, diante de Deus eu tenho que contar. Eu não sei se é defeito ou é uma qualidade, eu não gosto de me atrasar nos meus compromissos. Meus filhos e minha esposa sabem disso, que eu fico desesperado, porque eu tenho que chegar na hora do meu compromisso, ou 15 minutos antes, ou 10 minutos antes. E eu tinha um compromisso hoje, e surgiu um outro compromisso que eu tinha que fazer antes daquele, mas eu estava em cima da hora, e eu entrei num desespero, entrei naquele carro, voei no carro e segui. O carro resolvi o problema do outro compromisso, montei no carro. Na hora que eu vou sair para voltar correndo para dar tempo de chegar no outro compromisso, um senhor numa picapezinha a 10 por hora na minha frente, olhando um lugar. E eu lá, cutucando o carro. O Espírito Santo falou assim: olha o fruto. Olha o testemunho. E eu lá, quando ele saiu, que eu virei à direita, eis que passa um carro com um senhor e uma senhora numa velocidade um pouquinho inferior. Mas eu acho que eles estavam revendo o passado daquela rua, porque ele quase parava na frente de uma casa, apontava, os dois olhavam. Quase apontava para o outro e eu falei, Senhor, misericórdia da minha vida. Sabe que às vezes o Senhor usa certas situações para nos ensinar? Como é que eu poderia falar sobre o fruto doce que requer paciência, que requer mansidão, que requer amor, se eu estou cutucando o carro do outro na frente? Não é verdade? Para vocês verem o quanto nós devemos estar alicerçados na videira verdadeira, o quanto nós devemos absorver a essência de Jesus e o quanto nós temos que praticar a palavra do Senhor que foi dita outro dia. Porque senão nós podemos produzir um fruto aguado ou até azedo. As coisas que estão acontecendo agora não é novidade para aquele que conhece a Bíblia, pois a vinda do Senhor está próxima. Mas o machado também está próximo. E a tesoura podadora, que fala é isso, né? Também está próximo. A árvore que não produz bom fruto, o machado vai arrancar e vai ser jogado ao fogo. O ramo que secar na árvore vai ser podado, porque não produz mais fruto. Temos que nos observar sinceramente, nos analisar, fazer uma autoanálise do nosso comportamento. Cantamos aqui que é a última chance, não é? Às vezes pode ser a última chance de nós, hoje, lançarmos mãos do fruto do arrependimento. E pedir perdão a Deus, ou misericórdia a Deus, por não sermos aquele fruto tão doce que Ele deseja, por não agirmos de acordo com os seus ensinamentos, e nos erguer, levantar a cabeça, segurar na destra fiel, que cantou aqui, que a destra nos torna impossível, não é? Vitoriosos, e seguirmos em frente na batalha, porque é grande, é árdua, e o Senhor precisa do seu exército. Precisa que os frutos sejam doces. Precisam que os homens conheçam a palavra para serem salvos. E deseja que o seu evangelho seja pregado em todos os lugares. Amém? Gostaria de agradecer a oportunidade de hoje ao Senhor, desejar boas-vindas àqueles que nos visitam pela primeira ou segunda vez. Você está aqui hoje. O Senhor olha para você. Ele conhece a sua vida. Ele sabe do seu problema, escuta o seu clamor, ouve, olha as suas lágrimas. Ele está providenciando uma bênção maravilhosa sobre a sua vida. Você está aqui hoje não por acaso, porque você vai ser um verdadeiro ramo na mão do Senhor Jesus. Uma verdadeira árvore junto ao ribeiro. Um poderoso representante da obra do Senhor. Uma luz para as trevas. Amém? Vamos todos ficar de pé. Feche os seus olhos, Pai, no nome poderoso de Jesus, Senhor. Felizes estamos por Tua palavra, felizes estamos por estar na Tua casa, felizes estamos, Senhor, meu Pai, por Tuas misericórdias. Pai amado e Pai querido, perdoe as nossas atitudes, perdoe os nossos erros, perdoe às vezes as nossas surdez espiritual, por não conseguirmos ouvir a voz do Espírito Santo. Perdoe, Senhor, o nosso caminhar. Venha de encontro a nós, Senhor. Sustenta-nos com a Tua destra fiel. Levanta-nos e erga-nos aos cumes dos montes, Senhor, meu Pai. E em nome poderoso de Jesus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos inimigos, que o Senhor venha abençoar os nossos inimigos, que o Senhor venha trazer, Senhor, meu Pai, capacidade para que nós, Senhor, meu Pai, ministremos da Tua palavra, que o nosso fruto seja doce como mel, que o nosso fruto se multiplique nessa terra árida, nessa terra seca, que ela se torne verdejante. Abençoe, Senhor, meu Pai, os nossos governantes, abençoe o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade, capacite a todos os homens, Senhor, meu Pai, que a Tua mão poderosa venha agir sobre nossas vidas, que a Tua mão poderosa esteja no controle de tudo, que a Tua felicidade, a Tua graça, a Tua santidade venha imperar no nosso dia a dia. Santo dos santos, Senhor dos senhores, em nome poderoso de Jesus, repreenda agora todo espírito devorador, de miséria, de fracasso, todo espírito de desânimo, todo espírito do mal, que caia por terra no nome poderoso de Jesus. Desfaça agora toda macumbaria, toda feitiçaria, toda obra do inimigo. Desfaça agora, Senhor meu Pai, todo olhar mal sobre nossas vidas. Que nós saiamos daqui preenchidos da Tua ação, cheios da Tua luz, cheios da Tua palavra, cheios de ânimos, sustentados pela Tua destra fiel, certos da Tua presença em nossas vidas, meu Pai. Nós Te louvamos e bendizemos para todos sempre. Amém. Amém.